Bom dia, irmãos. Que reunião maravilhosa, né? Até agora ela foi realmente fantástica, especialmente com o compartilhar dos irmãos. Amém. Algo que realmente o Senhor falou através deles, tocou o nosso coração, né? Nos emocionou até, não é? Espero fazer eco a esse momento, né? Com essa palavra agora que o Senhor me deu, né? Realmente que o Senhor fale aos nossos corações também, sou apenas um canal, humilde canal na mão do Senhor, né? O novo caminho produz o novo homem para nele andar. Quem se lembra dessa frase? Silvio, você não lembra? Mário também não lembra? Ixi!
Eu compartilhei isso numa mensagem de Atos.
Essa frase, ela foi usada naquela conferência de Hebreus, acho que lá na década de 80 ainda. Eu não me lembro muito.
40 anos.
Eu não queria falar isso, né? 40 anos, mas... Tá bom, por isso que eu perguntei para você se você se lembrava. Né? Não me lembro muito a respeito dessa conferência, mas essa frase, irmãos, ela nunca saiu da minha cabeça. O novo caminho produz o novo homem para nele andar. E eu vou usar essa frase para basear esta palavra dessa manhã, não é? Eu vou ler para os irmãos, Hebreus, capítulo 10, de 19 a 22, na versão NAA. Hebreus, capítulo 10, de 19 a 22. Diz assim: portanto, vírgula, meus irmãos, vírgula, tendo ousadia para entrar no santuário, parênteses meu, santo dos santos, pelo sangue de Jesus, vírgula, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, vírgula, isto é, vírgula, pela sua carne, vírgula, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, vírgula, aproximemo-nos com um coração sincero, vírgula, em plena certeza da fé, vírgula, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ponto final. Você deve estar pensando assim, por que ele leu dessa forma, enfatizando vírgula, 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 até o ponto final? Porque, irmãos, nesses três versículos, nós temos um único período composto, formado por várias frases. Então, aqui temos várias orações subordinadas, que são as primeiras, seguidas de uma frase, a oração principal, que traz um verbo no imperativo, aproximemo-nos. Esse é o verbo principal desse período. Seguido de outras frases, orações subordinadas. E num período composto, quando você tem várias frases subordinadas, ele só faz sentido, ele está completo, quando chega no ponto final. Amém?
Sim.
Então, irmãos, tudo que vem antes desse verbo que eu citei, que é o principal, funciona como uma base argumentativa para essa exortação que nós recebemos. E o que vem depois mostra a condição interior que nos é exigida para que nós nos aproximemos ao Pai. Então, existe um início argumentando, né, por que que nós podemos nos aproximar até o trono da graça. E depois as outras frases mostrando qual é a condição que nós devemos estar nessa aproximação. Amém?
Amém.
O livro de Hebreus, irmãos, ele é muito argumentativo, não é? Porque ele está comparando a velha aliança com a nova aliança. Então ele está argumentando, argumentando. Aqui não é diferente, não é? Então, em resumo, essa mensagem ela vai ter essa estrutura, não é? Deus abriu um novo caminho.
Amém.
Deus criou um novo homem.
Amém.
Esse novo homem pode e deve andar nesse novo caminho. E esse caminhar nos leva a nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Agora vamos ver ponto a ponto esses itens, não é? Amém? O que é esse novo caminho? O que é esse novo caminho? Se você sabe, não responda ainda. Vamos, né? Criar um. O que é esse novo caminho? Eu vou começar dizendo o que não é esse novo caminho. O novo caminho, irmãos, não é uma organização religiosa. O novo caminho não é um conjunto de doutrinas. O novo caminho também não é um conjunto de regras. O novo caminho também não é um conjunto de práticas religiosas. Finalmente, o novo caminho não é a vida da igreja. Então, o que é esse novo caminho? Na verdade, a pergunta correta é: quem é esse novo caminho? Quem é esse novo caminho? O novo caminho é uma pessoa.
Amém.
Amém. O novo caminho é uma pessoa. Que pessoa?
Maravilhosa.
Que pessoa? Jesus Cristo. Ele é o novo caminho.
Amém.
Aquele que teve o seu sangue derramado e o seu corpo partido ali na cruz do Calvário. Assim como nós oramos aqui agora há pouco na mesa do Senhor, né? O Senhor, ao ter o seu sangue derramado, o seu corpo partido, ele abriu para nós esse novo e vivo caminho. E esse caminho, na verdade, é ele mesmo. Amém? Então, através desse novo caminho, nós podemos entrar instantaneamente no Santo dos Santos. Porque o véu, ele foi rasgado também instantaneamente, de alto a baixo. Eu vou aqui relembrar com os irmãos algumas coisas, né? Então, lá no Velho Testamento, no tabernáculo de Moisés, e depois no Templo de Salomão, nós tínhamos, eu vou desenhar no ar, né? E os irmãos, por favor, me acompanhem. Eu esqueci, eu ia preparar uma mídia para o pessoal projetar, mas eu acabei esquecendo. Quando eu lembrei, estava muito tarde. Falei, agora não dá, né? Então, veja bem. No tabernáculo e também no templo, tinha o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio exterior tinha a bacia de bronze, o altar do holocausto. No santo lugar tinha a mesa com os pães da presença, 12 pães, o candelabro e o altar de incenso. E no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. Dentro dela tinha a vara de Arão que floresceu, tinha as tábuas da lei e tinha uma urna com o maná escondido. Em cima da arca, a tampa da arca era o propiciatório. E em cima do propiciatório, dois querubins. Lembraram? Essa era a configuração do tabernáculo. No átrio exterior, podia circular o povo que levava suas ofertas para serem sacrificadas ali, oferecidas, e os sacerdotes que processavam aquelas ofertas, que lavava, cortava e queimava, né? Então, o povo podia entrar ali, o átrio exterior, e sacerdotes também. No santo lugar, sacerdotes podiam entrar para fazer ali a manutenção do lugar, trocar os pães da presença, né? Manter aceso o candelabro, providenciar o incenso também, para o altar de incensos, mas o povo não entrava mais, só sacerdotes. E no Santo dos Santos, quem podia entrar? O sumo sacerdote, uma vez por ano. Ah, Moisés podia entrar quando ele quisesse. Bom, Moisés foi uma exceção. Moisés não teve substituto, mas o sumo sacerdote, cada vez, né, todo sumo sacerdote tinha esse direito de entrar ali uma vez por ano, né? Como é que o sumo sacerdote fazia isso? Ele entrava com sangue da oferta, do sacrifício numa das mãos, incenso moído na outra mão. Ele entrava, passava pelo véu ali por baixo, jogava o incenso para cima, que aí formava uma nuvem, e os olhos dos querubins não conseguiam enxergar o sumo sacerdote, então ele não morria. E jogava e aspergia o sangue sobre o propiciatório ali. Então era feita a propiciação por ele e pelo povo. Isso é o que acontecia no Velho Testamento, continuamente. Isso tinha que ser renovado continuamente. Mas, quando Cristo foi crucificado, o véu se rasgou. De alto a baixo. Instantaneamente, no momento da crucificação de Jesus. E tudo o que eu descrevi agora perdeu o sentido, perdeu a razão de ser. Porque foi aberto um novo caminho, um novo e vivo caminho. O velho caminho, irmãos, exigia um local físico, ele exigia sacrifícios, ele exigia a presença de sacerdotes, ele exigia todos aqueles elementos, né? Altar de incenso, mesa, tabernáculo, altar de incenso, a mesa e o candelabro, a arca, tudo que estava ali, né? Físico. Mas tudo isso, irmãos, foi abolido. Abolido. Quando Jesus foi crucificado na cruz. Com o novo caminho, não tinha mais necessidade de altares. De uns anos para cá, é recente isso, entre o meio evangélico, criou-se o costume de chamar esse lugar aqui, esse palco, de altar. Irmãos, altar é um lugar de sacrifício. Altar é para se oferecer sacrifícios. Nós precisamos oferecer algum sacrifício? Esse sacrifício já foi feito. Ele é eterno. Ele é eficaz. Ele cobriu qualquer outro tipo. Ele substituiu qualquer outro tipo de sacrifício. Então não precisamos de altar, né? Irmãos, o último altar reconhecido por Deus foi a cruz do Calvário. Este foi o último altar que Deus reconheceu. Quando o seu filho, Jesus, foi imolado, sacrificado ali, por nós, uma vez por todas. Depois desse sacrifício, nenhum outro sacrifício mais é necessário. Por isso, não precisamos chamar altar, palco de altar, nem músico de levita. Nada disso. Não vamos retroceder. Não vamos costurar de novo o véu que já foi rasgado. Estou falando isso, irmãos, no nosso contexto, tá bom? No nosso contexto. O catolicismo tem lá os seus altares, eles fazem um sacrifício, que é a Eucaristia, né? O padre é um sacerdote, aqui nós não temos sacerdote, porque nós somos sacerdócio universal. A Bíblia em nenhum momento fala fulano de tal sacerdote, nem fala que na igreja há apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas e sacerdotes. Não fala isso. Então, nós não precisamos mais usar essas nomenclaturas, enfim, porque nós somos, né, sacerdócio real, nós, nação santa, não é? Povo por propriedade exclusiva de Deus. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus, né? Não precisamos mais esse tipo de nomenclatura, né? Nós andamos pelo novo e vivo caminho. Então, irmãos, falamos sobre o novo caminho, né? É a pessoa de Jesus Cristo que teve o seu corpo partido por nós, o seu sangue derramado por nós, uma vez por todas. Amém? Eu quero fazer um parênteses aqui. A gente está falando que não temos altares, que não temos sacrifício, que não temos aquilo, e a gente vê isso, né? E essa semana circulou um vídeo que viralizou na internet, tem milhões de visualizações, inclusive até em língua inglesa, de um padre que estava oficiando ali a missa no altar, né? Para eles aquilo é o sacrifício de Cristo de novo, enfim. E entrou um avôzinho chorando, ele parou tudo e abraçou longamente aquele velhinho. Quem não viu ainda, vai ver. Ou então não tem Instagram, né? Irmãos, por que eu estou citando isso? O que tem a ver com a mensagem? Na verdade, não tem muita coisa, mas mostra o acolhimento, o amor pelo próximo. E isso me tocou profundamente, por isso eu resolvi citar esse acontecimento aqui. Eu acho que os irmãos viram, né? Se não viram, vai aparecer para vocês. Agora, irmãos, eu vou falar sobre o novo homem. Quem é esse novo homem? Eu vou ler aqui alguns versículos que falam diretamente ou indiretamente sobre esse novo homem. Eu vou ler Efésios, capítulo 2, 14 a 15, na versão NAA. Na versão NAA. Que diz assim, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Agora eu vou ler Efésios 4, 22 a 24. Agora, eu acho que na versão Almeida, Revista, Corrigida. Três versões aqui, né? É que como eu fui preparando essa mensagem aos poucos, cada hora eu abria a Bíblia de um jeito, uma versão. Mas vamos lá. Efésios 4, 22 a 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses 3, 9 e 10, também na ARC, Almeida Revista Corrigida. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo. Leia esse versículo, por favor, enquanto... Amém. Então, nesses versículos, nós podemos ver o seguinte. Primeiro, existe a questão coletiva e também a questão individual. Efésios 2, 14 e 15. Ele nos fala no aspecto coletivo. E os demais versículos falam no aspecto individual, ressalvando que 2 Coríntios 5, 17 é, na verdade, uma transição, né? É um versículo mais conceitual, mas tem a ver com o aspecto individual também. Em Efésios 2, 14 e 15, nós temos o seguinte, nós vimos que ele fala assim, ele fez, de dois povos, ele fez um. De dois povos, ele fez um. Que povos? Os judeus e os gentios. Nós entramos aí na condição de gentios. Então, desses dois povos, ele fez um. Portanto, é algo coletivo. Então, existe o aspecto coletivo do novo homem, né? Porque ele pegou dois povos e fez um. Ele fala assim... E continua, né? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Irmãos, Cristo aboliu a lei?
A lei é boa.
Cristo aboliu a lei?
Não.
Não. Preste atenção. Aqui fala que Cristo aboliu a lei na forma de ordenanças. Então a lei... na forma de ordenanças, era lá para o povo judeu do Velho Testamento. Nós não estamos mais debaixo da lei na forma de ordenanças. Porque Cristo, ele veio para cumprir a lei. O que significa isso? Cristo veio para cumprir a lei. Então ele cumpre aqui, cumpre aqui, cumpre aqui, cumpre aqui. É isso? Esse cumprir a lei, ele veio dar completude, ele veio completar, ele veio... não, eu estou procurando uma palavra, né? Que vai além de completar, esse cumprir é dar fim, ó, está feito, está cumprido, oi? Finalizar, não é finalizar, não é finalizar. Cumpriu, no sentido de deu... acabar o cumprimento. Ninguém... É isso que eu estou falando. Ele cumpriu no sentido de dar acabar o cumprimento. E aí, o que aconteceu? Ele morreu por nós, foi crucificado, ascendeu aos céus, voltou como Espírito que dá vida, entrou em nós, e em nós, ele cumpre a lei. Nós, então... não precisamos ficar preocupados em cumprir tais e tais e tais mandamentos. Não, Cristo está em nós. Basta estarmos em Cristo. Amém?
Amém.
Aleluia. Então, esse é o novo homem no conceito, no aspecto coletivo, não é? Esse novo homem no aspecto coletivo... ele pode ser expresso? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Esse novo homem, no aspecto coletivo, ele pode ser expresso? Os irmãos estão com medo de responder. O que vocês estão fazendo aqui? Pode falar. Sim. O novo homem, no aspecto coletivo, ele pode ser expresso. Ele pode ser visto. Através do seu corpo, da sua igreja, que é a expressão de Cristo. Eu estou lendo um livro, já estou finalizando ele, é um livro um pouco grande, mas eu estou já finalizando. O nome dele é A Presença Relacional de Deus. Esse livro ele foi escrito por dois autores americanos. E a versão em português foi editada pela editora Jesus Cop, Jesus Cop. Ele é um livro que ele pega assim, ele vai de Gênesis, né, pega o primeiro livro da Bíblia, vai pegando livro por livro, até chegar a Apocalipse, para mostrar que o desejo de Deus é habitar com o seu povo e se relacionar com ele. Essa é a linha central da Bíblia, ele vai mostrando isso livro por livro. E quando ele chega ali nas cartas de Paulo, né, ele tem a seguinte frase. Cadê a frase? Eu escrevi ela aqui. Bom, ele fala, eu não estou achando a frase exatamente, mas eu vou chegar lá. Ele fala da igreja, no seu aspecto universal, como nós todos falamos também, e ele fala também no seu aspecto local. A igreja local é um conjunto de pessoas que se reúnem, que têm compromissos, que vivem, né, a vida da igreja coletivamente. E ele fala assim, nós temos o costume, não sei se a frase é exatamente essa, porque agora ela sumiu aqui no meio dos meus escritos, mas ele fala assim, nós temos o costume de falar que cada igreja local é um pedacinho da igreja universal. Mas, na verdade, cada igreja local é a expressão da igreja como um todo. Os irmãos pegaram? Cada igreja local, ela é a expressão, ela representa Cristo. Ela não representa só um pedacinho. Isso é familiar para os irmãos, né? Isso é familiar para os irmãos. Só que esses autores aplicam para toda e qualquer igreja, grupo que se reúne conjuntamente, e está correto. E essa frase não é dele, não é desses autores. É um livro, assim, ele cita o tempo inteiro vários autores, então ele citou lá essa frase de um autor, de um teólogo famoso, chamado George Led. Acho que os irmãos aqui conhecem, boa parte, acho que tem algum livro dele. E, por um acaso, eu tenho também um livro que ele citou. Aí eu corri lá, peguei, exatamente, ele falou isso também. Não é? Então, irmãos, é importante nós falarmos sobre isso. Não é? Porque quando alguém nos vê, quando alguém vê uma igreja, ele deveria estar vendo a expressão de Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito importante, irmãos. Não é? Sabe, infelizmente, né, nós estamos vivendo um momento onde muitos e muitos escândalos têm surgido no meio cristão. É pastor que se envolve com corrupção, com dinheiro, que se envolve com política. Mas não, assim, não é proibido o pastor, mas ele leva a igreja para essa situação também. É pastor que se envolve em escândalo sexual, quando não é as três coisas ao mesmo tempo. Agora você imagina, alguém olha para uma igreja, né? Tem lá 500 pessoas se reunindo ali. Ali tem centenas de irmãos sinceros, vivendo uma vida sincera diante de Deus. Mas tem lá uma liderança que é desse nível. O que a pessoa vai pensar? A imagem que vai ficar é essa. Por isso que há tanta crítica às igrejas hoje. Você fala em igreja, no evangelho, com as pessoas, eles se retraem, porque tem essa imagem. Por que há tantos desigrejados hoje em dia no meio evangélico? Irmãos, o desigrejado, ele é um desigrejado, ele torna-se um desigrejado, mas por que ele se decepcionou com Jesus? Ele até quer continuar seguindo, lendo, ouvindo, mas ele não quer frequentar uma igreja mais. Em princípio é isso, depois ele pode até cair da fé, pode, né? Porque ele não vai ter o convívio dos irmãos. O problema maior não está nele, está em quem causou essa situação. É verdade? Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Vamos realmente caminhar expressando o Senhor. Bom, agora, irmãos, vamos fazer essa transição do coletivo para o individual. Nós lemos em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo começa com a palavra assim. Então ele está trazendo, né, um raciocínio lá de trás, mas vamos pegar a partir de se alguém está em Cristo. O que significa estar em Cristo? Tem uma palavra em grego, né, que é traduzida por esse em. Em, né? Significa estar ligado a Cristo. Ligado mesmo, né? Estar na esfera de Cristo. Estar dentro de Cristo. Dentro de Cristo. É isso que esse, se alguém está em Cristo. Esse em Cristo, duas letrinhas, em grego também são duas letrinhas, tem todos esses significados e muito mais. Então, quando você recebe a Cristo, quando você recebe a vida de Cristo, ele entra dentro de você, mas você também entra dentro dele. É uma união orgânica, inseparável. Esse é o novo homem. Nova criatura é. Criatura remete à criação. Criação remete a um criador. Se há uma nova criatura, é porque houve uma criação e também há um criador. Nós não conseguimos ser essa nova criatura sem o nosso criador. Nós não conseguimos ser essa nova criatura por nós mesmos. Nós precisamos, nós fomos criados, recriados por Deus em Jesus Cristo através de um novo nascimento. Esse é o real significado do novo nascimento. Não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, realmente é um novo nascimento. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, ali em João capítulo 3. Né? Ele falou, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso foi o que Jesus falou para Nicodemos. Bugou a cabeça dele. Isso bugou a cabeça do Nicodemos. Imagina, aquele judeu, israelita, né, a vida inteira cumprindo regras, leis e leis e leis. De repente, Jesus chega e fala isso para ele. Não é? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, nós não somos apenas, nós não somos pessoas reformadas, né? Nós não somos pessoas reformadas. É, existe uma expressão, muitos irmãos falam, eu sou um crente reformado. Ele está falando isso porque ele está se referindo à reforma protestante que aconteceu. Então, ele segue, né, o que aconteceu depois da reforma. Especialmente o pessoal mais da linha calvinista, né? O cristão reformado. Esse reformado, nós não somos reformados, significa o seguinte, nós não fomos assim, eu vou pegar o Nasson E vou mudar isso, isso, isso nele e tá? Tal. Vou dar uma repaginada nele. Ele vai ficar um pouco mais bonito, sei lá. Pronto, está aqui o novo Nação. Não, não é isso. Ele destruiu o velho Nação. E criou o novo Nação. Eu sou uma pessoa nova. Acreditem ou não. Fui recriado em Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não temos mais espaço para velharias. Não temos mais espaço aos fardos, às acusações, à culpa, né? Às superstições do passado. Porque tudo isso foi destruído na cruz do Calvário. Né? Nós vivemos uma vida nova. Tudo se fez novo. Ele trocou tudo. Trocou a casa, trocou a mobília, trocou a comida. Trocou tudo. É o que nós somos hoje. Né? Tudo foi zerado. Começou a contar de novo. E agora, né, nós estamos falando do aspecto individual e do andar do homem, do aspecto individual do novo homem e do andar desse novo homem nesse novo caminho. Na verdade, os versículos que nós lemos, né, os últimos, mostram tanto o aspecto individual quanto o nosso andar, né, vocês vão entender. Mas primeiro deixa eu falar o seguinte, eu imagino que vocês vão concordar comigo que andar é algo individual, não é? Andar é algo individual. Nós até podemos sair juntos, todos nós aqui, para fazer uma caminhada, andar. Vamos sair juntos, mas não vamos chegar juntos. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. Alguns podem chegar. Mas eu preciso andar, eu preciso, né? Eu vou andar no meu ritmo, no meu passo. E esse meu ritmo, esse meu passo, ele precisa ser o suficiente para que eu mantenha a companhia de vocês. Então eu preciso me cuidar, né? Porque nós corremos o risco em um dado momento nos separarmos. Então, o novo homem, né? Como eu falei, o caminhar do novo homem está relacionado aos versículos que nós lemos. E vamos começar então aqui com Efésios 4, 22. Vos despojeis do velho homem. O novo homem se despoja do velho homem. Então esse está na segunda pessoa do plural. Vos. Mas está falando individualmente. A cada um de vós, a cada um de nós. É possível usar a segunda pessoa do plural, individualizando. Então, é o que está acontecendo aqui. Vos despojeis do velho homem. Despojar-se, então, é uma questão individual e pessoal. Eu não posso orar. Senhor, venha me despojar do velho homem. Se alguém aqui ora desse jeito, então veja bem. É uma exortação, é uma ordem. Vos despojeis do velho homem. Né? Cabe a você fazer isso. Se você falar isso para o Senhor, fala, mas eu já fiz a minha parte. Agora você tem que fazer a sua. Né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou vossa mente. Novamente, segunda pessoa do plural. Ação individual. E vos revistais do novo homem. Novamente, é uma ordem, é uma exortação, é individual. Então, as três palavras: despojar-se, renovar-se e revestir-se. Essa é a sequência de Paulo. É intencional isso, né? Porque despojar-se é a ruptura. É a ruptura com a nossa antiga identidade, com o nosso antigo modo de vida. É uma negação consciente do nosso antigo modo de vida. É a rejeição do velho Adão. Nós rejeitamos tudo que diz respeito ao Adão que caiu. Renovar-se é uma transformação interior e contínua. Renovar-se não é de uma vez por todas também. interior, uma transformação interior contínua. Isso exige orientação, disposição e discernimento. Orientação, disposição da nossa parte e discernimento. Também é um processo contínuo. E, finalmente, revestir-se é assumir uma nova identidade em Cristo. Revestir-se é assumir uma nova identidade em Cristo. Algo também consciente. É uma roupa que eu estou vestindo de forma consciente. Então deve refletir a justiça de Deus, a santidade de Deus, para expressar essa nova criação. Enfim, irmãos, esta é a mensagem. O novo caminho foi criado com o sacrifício de Cristo na cruz, abolindo o velho caminho de leis e ordenanças e nos dando plena e total condição para nos achegarmos a Deus. Nós adentramos esse novo caminho, mas ele também entra em nós. Ele foi produzido por Cristo, por Deus em Cristo. Portanto, ele é o caminho. Nós, ao entrarmos nele, somos transformados em Cristo. Ele está à nossa frente esperando, mas ele também foi aquele que deu o pontapé inicial. Tudo. Cristo é tudo em todos. Essa é a nossa vida, irmãos. Essa deve ser a nossa vida. Cabe a nós agora nos examinarmos, né? Senhor, como eu tenho vivido a minha vida? Eu estou andando nesse novo caminho mesmo? Ou estou procurando algum atalho, alguma coisa, né, diferente? É uma questão individual. Como eu disse, é coletivo, mas é individual. Eu preciso, né, me conhecer. Para isso, preciso estar em comunhão com Deus, orar o tempo inteiro, o Senhor me mostra, me ilumina, né? Mas eu tenho que fazer aquelas atividades que diz respeito ao indivíduo, novo homem individual. O Senhor não vai fazer por mim, nem eu por ele, né? Esse é o nosso andar nesse novo caminho. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te somos gratos pela tua palavra que nos esclarece, que nos ilumina. Senhor, muito obrigado. O Senhor nos mostrou aqui na tua palavra que o Senhor abriu um novo e vivo caminho, que o Senhor é o caminho e o Senhor criou todas as condições para que andemos nele. Para isso, o Senhor entrou em nós. Obrigado, Senhor, pela tua vida em nós. Pelo Espírito vivificante que está em nós. Amém. Queremos viver através dele. Ó, Senhor, queremos cada vez mais nos despojar do nosso velho homem. Amém. Senhor, ter a nossa mente renovada. Amém. E realmente estarmos revestidos. Amém. Por esse Cristo maravilhoso. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Seja misericordioso. Amém. Seja gracioso conosco. Amém. A cada um de nós como pessoa e com a tua igreja também. Amém. Onde quer que ela esteja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.